Vamos lá então, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Como você sabe, a gente está estudando as medidas que você pode ser chamado a tomar caso o juiz indefira o seu pedido de tutela provisória. Vamos falar na aula de hoje especificamente sobre o recurso, sobre a reiteração do pedido e sobre mais um ponto lá no final. O que que você deve fazer caso você seja o advogado do requerido? Então, o autor pediu tutela provisória, o juiz indeferiu e você, advogado do requerido, tem que ficar lá em silêncio, não faz nada, fica de braço cruzado? Vamos ver em detalhes nessa aula. Vamos lá. Primeiro ponto, então. Vamos mergulhar aqui de cabeça. A gente falou na última aula sobre o pedido de reconsideração, lembra? Falei que você pode, em determinadas circunstâncias, apresentar pedido de reconsideração. Mas imagina que não é a hipótese. Eu te falei lá algumas hipóteses que você deve sim efetivamente recorrer. E é isso que nós vamos começar a ver na aula de hoje. Como recorrer de uma decisão que indefere o pedido antecipatório de tutela. Quando eu coloco aqui pedido antecipatório de tutela, leia-se o pedido de tutela provisória. Pode ser de natureza cautelar, de natureza antecipada, pode ser um pedido de tutela provisória baseado, inclusive, não apenas na urgência, mas também na evidência. Vamos lá. Primeira coisa, qual é o recurso cabível? Talvez você saiba, talvez não, mas o recurso cabível contra a decisão que indefere ou que defere o pedido de tutela provisória é o agravo de instrumento. Isso está textualmente previsto lá no artigo 1015, inciso 1 do Código de Processo Civil, que diz assim: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Então, tanto faz se a tutela provisória é baseada na urgência, tanto faz se a urgência, se o pedido é cautelar ou antecipado, e tanto faz se a tutela provisória é baseada na evidência. O juiz indeferiu ou deferiu, através de uma decisão interlocutória, o agravo é o recurso cabível, tá bom? Professor, uma observação aqui importante. E se o pedido de tutela, como a gente aprendeu no curso já, for indeferido no bojo de uma sentença? E essa sentença ainda aproveita e determina a extinção da ação. Deixa eu exemplificar. Você entra com a ação, pede lá uma tutela provisória, e só que o juiz entende, por exemplo, que o pedido tem que ser rejeitado liminarmente. Tá? Existe essa hipótese no Código de Processo Civil, onde o juiz rejeita liminarmente o pedido e já indefere o seu pedido de tutela provisória. E aí, o recurso cabível ainda é o agravo de instrumento? Aí não, meus amigos. Nesse caso, o recurso cabível vai ser o recurso de apelação, porque é o recurso cabível contra sentenças. Veja, a decisão do juiz extinguiu o processo. Nesse tipo de decisão, o recurso cabível é a apelação. E eu vou te ensinar como efetivamente agir nesse tipo de caso, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, via de regra, quando o juiz, no curso do processo, decide o pedido de tutela provisória e o processo continua, cabe agravo. Se a decisão do juiz, além de decidir o pedido de tutela provisória, também põe fim ao processo, o recurso cabível é o recurso de apelação. O mesmo vale, nós vamos estudar ainda em aulas posteriores, quando o juiz defere a tutela provisória em sentença. Qual é o recurso cabível para a parte requerida? Deixa de ser o agravo, vai ser também a apelação, mas isso nós vamos estudar no momento adequado. Então agora você já sabe qual é o recurso cabível quando o juiz indefere o pedido de tutela. Recurso em regra é o agravo, mas se no corpo da mesma decisão o juiz indeferir a tutela e ainda extinguir a ação, o recurso cabível é a apelação. Vamos estudar agora pontos importantes, então, do agravo. Veja bem, esse curso não é um curso de agravo de instrumento. Eu não vou te ensinar aqui como interpor um agravo, todos os detalhes dessa peça, o que que você não pode esquecer. Isso é um pressuposto de que você sabe. Bom, o que que eu vou focar? O agravo de instrumento naqueles pontos que são importantes para você conseguir reverter a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela. Vamos lá. Primeiro ponto. primeira coisa que você tem que fazer toda vez que você entrar com um agravo de instrumento é comunicar ao juízo lá de primeiro grau sobre a interposição do agravo. Juntar lá a cópia do agravo, cópia dos documentos que instruíram o agravo, para que o juiz possa, lembra, exercer o juízo de retratação. Isso está previsto lá no artigo 1018. Nós já passamos por isso quando a gente estava examinando o pedido de reconsideração. O agravante, então, pode requerer a juntada aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. E aí, nesse caso, o juiz, o próprio juiz de primeiro grau, vai poder olhar, caramba, eu errei mesmo na interpretação da prova. Eu falei que não está demonstrada a probabilidade do direito, mas lendo aqui o agravo, tá sim, o próprio juiz pode reconsiderar a decisão. Então veja que esse ponto é fundamental. Fazer isso é fundamental. Segunda observação sobre o agravo. Você deve procurar ser o mais técnico possível e jamais, meu amigo, jamais ser ofensivo com o julgador. Você, como advogado, precisa entender, se é que você ainda não assimilou isso, né? Que errar faz parte do jogo. Ninguém erra querendo. Aqueles que erram querendo não estão errando, estão agindo com dolo. Mas errar faz parte do jogo. O juiz eventualmente vai errar. Você eventualmente vai errar. A nossa sorte é que, para o erro do juiz, há um recurso que pode corrigir ou errar junto com o juiz. Mas enfim, o que eu quero te dizer? Quando você estiver escrevendo o seu recurso, seja o mais técnico possível. Jamais seja ofensivo com o julgador, por mais que ele tenha errado, por mais que o erro seja grosseiro. Você já viu, lá no futebol, algum juiz que é xingado porque deu o cartão vermelho? Você já viu ele voltar atrás? Se você gosta de futebol, você sabe do que eu estou falando. Então o jogador faz uma falta, o juiz vai lá, dá o cartão vermelho, o jogador não concorda com a falta, vai para cima do juiz, xinga ele tudo quanto é nome. Você já viu o juiz falar, ah não, é verdade, você me xingou aqui, eu vou voltar atrás, está anulado o cartão. Não, o juiz não faz isso. Óbvio que agora a gente tem o VAR, né, para aqueles que gostam do futebol, mas tradicionalmente, quando você quer reformar uma decisão, você ofendeu o juiz que decidiu, primeiro, não vai fazer ele voltar atrás, e segundo, vai causar nele uma má impressão sobre a sua técnica processual. Então, o que eu recomendo que você faça? Lembra, como eu disse na última aula, que juiz é bicho vaidoso. Quando eu falo isso, você sabe que eu estou falando com carinho, mas para te lembrar que as pessoas são movidas por sentimentos, por emoções. É indissociável. Se o juiz for estritamente técnico, ainda que você seja ofensivo na peça, se ele reconhece que ele errou e você agrava, ele pode voltar atrás. Mas, meus amigos, não são todos que são estritamente técnicos. Às vezes a vaidade pode fazer o cara ficar cego. E o juiz, como um ser humano qualquer, ele está suscetível a esse erro, a ficar cego por conta de uma ofensa. Então, ser estritamente técnico não quer dizer que eu estou exigindo que você tenha sangue de barata, que você passe por cima do erro do magistrado, nada disso. Eu estou te dando aqui uma solução que pode facilitar a sua vida. Imagina, você não precisa esperar o julgamento do agravo. O juiz simplesmente reconsidera a decisão porque viu que ele errou, uma vez que você foi técnico e juntou lá a cópia do agravo no próprio processo. Por isso que a lei fala que o agravante deve juntar lá no processo a cópia do agravo, cópia dos documentos, para que o juiz tenha a chance de olhar e falar, caramba, eu errei, eu vou voltar atrás. Quanto mais técnico você for, quanto mais palavreados adequados você usar, quanto menos ofensivo você for, pode ter certeza, mais você aumenta a chance do juiz reconsiderar a decisão com a interposição do agravo, tá bom? Outro ponto importante sobre o agravo. Aponte, meu amigo, objetivamente, qual foi o erro da decisão e por que que ela deve ser reformada. Nada de ficar apresentando relatório extenso, nada de contar toda a historinha do processo. Mostra para o tribunal exatamente aonde que está o erro e por que que a decisão deve ser reformada. Por exemplo, excelência, o juiz de primeiro grau entendeu que não está demonstrada a probabilidade do direito do recorrente, por isso que ele não concedeu a tutela provisória. Porém, excelências, os documentos X, Y e Z evidenciam a probabilidade do direito. Veja, você foi cirúrgico e pontual. Foi no erro do magistrado. O erro foi de interpretação da prova. O erro foi, às vezes, na gradação daquilo que o juiz entende, o que é provável e o que não é provável. Você vai precisar pontuar. Excelência, o magistrado indeferiu porque entendeu que não está demonstrada a possibilidade de dano, de prejuízo. Porém, tá aqui, ó. Olha o documento que mostra a probabilidade, a chance do meu cliente ter um prejuízo se a tutela não for antecipada. Tá aqui o extrato bancário dele negativo, no sentido de que ele não tem de onde tirar a comida. Ele precisa dessa tutela agora, senão ele vai morrer. Você aponta o erro do magistrado de forma pontual, de forma objetiva. Toda vez que você faz isso, você consegue redigir um agravo sucinto, você consegue ir na veia e consegue fazer com que o julgador seja efetivamente convencido. Hoje, meus amigos, a gente precisa respeitar o tempo de todo mundo. Imagina que você recebe uma sentença que tenha 200 laudas. Qual que vai ser a sua reação natural? Você vai correr para ver lá o final, o dispositivo, porque na sua cabeça passa, caramba, eu vou levar aqui 2 horas só para ler essa decisão. Deixa eu ir para o que interessa. Com o recurso, é óbvio que não pode acontecer a mesma coisa. O tribunal não pode julgar analisando só o seu pedido final. Mas quanto mais você fala de forma repetida, mais cai a qualidade da atenção daquele que está lendo. Então seja sucinto, seja breve, seja objetivo, seja pontual. E eu sei que tem gente que acha que quanto mais escrever, mais vai convencer. E eu te digo que é exatamente o contrário. Quanto menos você escrever, sem esquecer nada importante, obviamente, maior a chance de você convencer, tá bom? Vamos lá, mais um ponto importante, e esse é importantíssimo no agravo que você interpõe. Você deve pedir a antecipação da tutela recursal. O que é isso? O artigo 1019, ele diz o seguinte: recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, inciso 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, ó, vamos ignorar o artigo 932, inciso 3 e 4, que eu quero te dizer o que, que o relator pode fazer no prazo de 5 dias. E o inciso 1º fala: poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, e aqui que importa para a gente, deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Meus amigos, esse deve ser o ponto mais importante do seu agravo. Você precisa convencer o relator, só o relator, esquece os outros integrantes da turma que vai julgar o seu agravo. Você precisa convencer o relator a conceder a tutela provisória que o juiz não concedeu. Relator, não dá para esperar o julgamento desse recurso no colegiado. Eu preciso que Vossa Excelência me dê a tutela recursal. Reforma de imediato essa decisão. E depois, se for o caso, quando a turma for julgar, você vai julgar em definitivo. E aqui, para conseguir essa tutela recursal, o que você precisa fazer? Você tem que focar na demonstração da presença dos requisitos legais. Ó, relator, o juiz disse que não está demonstrada a probabilidade, mas está sim. Olha aqui. Mas mais do que isso, você tem que obrigatoriamente rebater todos os fontes, todos os fundamentos, né, todos os fatos que o juiz usou para rejeitar o seu pedido. Repetindo, então, além de focar na demonstração da presença dos requisitos, então o juiz, para indeferir o seu pedido, ele entendeu que um dos requisitos não está preenchido. Você vai focar nisso, fala, olha, houve equívoco de interpretação pelo magistrado, porque todos os requisitos estão demonstrados, como mostra a prova tal, e você vai ser cirúrgico e vai pontuar. E você deve obrigatoriamente rebater todos os fundamentos que o juiz usou para rejeitar o seu pedido. Para isso, você vai tomar 2 atitudes. Vou te ensinar agora 2 atitudes que vão fazer você chegar muito perto de ter o deferimento dos seus agravos, tá? Principalmente da tutela antecipada recursal. Primeira atitude que você vai tomar é usar a técnica que eu chamo de técnica matadora de objeções. O que é objeção? Objeção é algo que a gente cria na nossa mente para justificar uma decisão. Então, por exemplo, se alguém me chama para fazer uma viagem e eu posso colocar uma objeção, a objeção pode ser: eu não tenho dinheiro. Tá certo? É uma objeção. Olha, eu não tenho tempo, eu tenho outro compromisso. É uma desculpa mental, que pode ser verdadeira ou não, para eu não tomar uma atitude. O juiz, ele efetivamente mostrou na decisão várias objeções ao seu pedido de tutela. Ele fundamentou, disse por que ele não vai dar aquela tutela. Você precisa, no seu recurso, matar cada uma das objeções que o juiz levantou. O que você vai fazer, então? Primeiro ponto, você vai elencar, vai anotar, um por um, todos os argumentos que o juiz utilizou para indeferir o seu pedido. Vai anotar numa folha de papel, tá? Na sequência, você vai rebater fortemente cada um deles. Você vai mostrar para o tribunal de forma objetiva onde que está o erro do juiz. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Vamos lá. O exemplo sempre clareia toda a situação. Você ingressa, então, com um pedido de obrigação de fazer, pedindo que a parte requerida seja obrigada a conceder uma cirurgia por conta de um contrato lá de plano de saúde existente. Na decisão, o juiz indefere o seu pedido de tutela provisória com base na seguinte fundamentação. Veja, estou falando aqui para você elencar os fundamentos que o juiz usou para poder indeferir o seu pedido. Primeiro ele fala assim, ó, não está demonstrado que o contrato de plano de saúde cobre a cirurgia. Está escrito prova aqui, deixa eu corrigir. Não está demonstrado, então, que o contrato que o autor fez com o réu tem a cobertura dessa cirurgia que foi pedido. Então pronto, você elencou o primeiro fundamento que o juiz utilizou para indeferir o seu pedido. Quando você aplica a técnica matadora de objeção, você vai ter que superar esse fundamento. Então você vai dizer, excelência, aí você está falando para o tribunal, né, nas razões do seu agravo. Ao contrário do afirmado pelo juiz de primeiro grau, a cláusula X do contrato de folha tal demonstra claramente a cobertura contratual para a cirurgia pretendida. Está evidenciado, pois, a probabilidade do direito invocado. Veja, você elencou cada um dos fundamentos, esse aqui é o primeiro, e você superou, você matou essa objeção. Porque se você não matar, o relator pode usar a mesma objeção para indeferir o seu pedido de tutela recursal. E ele pode, lá no voto, na hora do julgamento, usar o mesmo fundamento do juiz. E ó, eu já trabalhei no tribunal antes de ser juiz, eu era assessor de um desembargador. E é exatamente essa técnica que se usa para julgar um recurso. Analisa-se o fundamento do juiz e vê se o desembargador concorda ou não concorda, se muda ou se não muda. Quando você já faz isso no seu recurso, você já economiza o trabalho do relator. Mas vamos dizer, nesse nosso exemplo, não foi só esse fundamento. O juiz também disse o seguinte, ó, não está demonstrado que essa cirurgia pretendida vai salvar o requerente. Como que eu vou determinar, então, em tutela provisória, que o requerido desça a cirurgia? Isso não está nem provado no processo. Quando você aplica a técnica matadora de objeção, você vai ter que superar esse fundamento. Como é que você faz isso? Olha que ponto importante agora. Você pode dizer, excelência, relator, ao contrário do afirmado pelo juiz de primeiro grau, o documento médico de folha tal afirma textualmente que a cirurgia pretendida é o único caminho para salvar a vida do agravante. E ainda que esse documento não tivesse no processo, a literatura médica anexada também mostra, sem dúvida alguma, que um paciente portador da mesma doença do autor, se ele não for submetido a uma cirurgia, a evolução da doença pode levar ele, inclusive, ao óbito. Não obstante, eminente relator, depois da decisão de primeiro grau, o requerente conseguiu um outro laudo médico atestando a necessidade da cirurgia sob risco de morte. Veja o que eu fiz aqui, ó. Você superou a objeção que o juiz criou, dizendo que, ó, não está demonstrado que a cirurgia vai salvar a vida do paciente, e você trouxe um elemento novo. Veja que aqui eu mencionei a existência de uma prova nova, que não existia antes quando o juiz deu a decisão que indeferiu o pedido de tutela. Você pode usar esse artifício com provas novas, isso ajuda muito. Vamos imaginar, então, que o juiz indeferiu o pedido de tutela porque considerou aquele laudo médico insuficiente. Corre no médico, pede um laudo que mostre realmente que a cirurgia é necessária. Você pode apresentar esse laudo para o juiz de primeiro grau? Pode, efetivamente que você pode. Eu vou te ensinar isso quando a gente estiver falando da reiteração do pedido. Mas às vezes você está lá esperando o julgamento de um agravo, ou você está no prazo para agravo. Você vai juntar esse documento na via recursal. E você vai ser sincero. Excelência, quando o juízo de primeiro grau analisou o pedido, não havia essa prova. Essa prova foi colhida depois. Aqui eu estou trazendo mais um elemento de convicção. É possível? É, só que você tem que ser explícito com o julgador. Veja, na técnica matadora de objeção, você superou o argumento que o juiz usou e você trouxe um elemento a mais. Mas vamos dizer que o juiz usou um terceiro fundamento para indeferir o pedido de tutela provisória. Ele disse assim, ó, não está demonstrada a urgência da situação. Tá? Quando você vai aplicar essa técnica matadora de objeção, você tem que ser cirúrgico e pontual. Excelência, ao contrário do afirmado pelo juiz de primeiro grau, há extrema urgência na realização da cirurgia. O novo laudo médico juntado revela que cada dia que passa sem que o autor seja submetido a essa cirurgia, os riscos de vida aumentam. Tá? Não há mais tempo para aguardar. A vida do recorrente pode não durar sequer o tempo necessário para a tramitação desse agravo. Por isso, a extrema necessidade de ser concedida a tutela recursal por Vossa Excelência. Veja que aqui, mais uma vez, eu mencionei o documento novo para ressaltar a urgência. Mas você não precisa necessariamente de um documento novo, tá? Você pode apelar para a experiência comum. O juiz também tem que se valer da experiência comum na hora de decidir, daquilo que normalmente acontece. Isso está explícito no Código de Processo Civil. Você pode apelar para a literatura médica, você pode apelar para o sentimento de desespero da família de quem tem uma pessoa doente. Lembra quando nós tratamos das emoções? Ó, um ponto importante. O desembargador, o relator do agravo, ele está menos acostumado a lidar com as emoções. Sabe por quê? Porque lá no segundo grau, tudo é mais frio, tudo é mais distante das partes. Não há audiência. O desembargador não olha no olho das partes. Por isso, eles acabam sendo um pouco mais sensíveis. Quando você sabe aproveitar disso e mostra dentro da sua petição a cara das partes, junta vídeo, junta foto, mostra efetiva a situação de desespero, você tem uma maior tendência de sensibilizar o segundo grau. E olha, eu falo isso sem nenhum medo. Como eu disse, eu trabalhei na assessoria por muito tempo em um tribunal. E eu sei que lá a análise das provas e das peças é uma análise mais fria, mais distante, com menos emoção. Se você consegue colocar uma carga de emoção na sua petição, nas suas provas, a tendência de você conseguir liminar é muito maior. Às vezes aquela liminar que você não consegue em primeiro grau, você vai conseguir com mais facilidade no segundo grau, quando você capricha no momento de explorar as emoções, tá bom? Então, agora você já sabe que você tem que tomar duas atitudes. Quando você for demonstrar efetivamente lá no seu recurso que estão presentes os requisitos para que o desembargador relator dê a tutela recursal, primeiro você vai usar a técnica matadora de objeção. E a segunda coisa que você tem que fazer é mostrar na prática por que não se pode esperar. Veja, o que eu estou te ensinando aqui é usar o agravo de instrumento e conseguir a tutela antecipada recursal. O próprio relator vai conceder a tutela que o juiz não deu. Ele não vai esperar o processo ser julgado lá pela turma, pela sessão, para que os desembargadores reunidos reformem ou não a decisão de primeiro grau. Ele vai, ele mesmo, dar a tutela que você pediu. Mas para isso, é fundamental que você faça o que eu vou te ensinar agora. Mostrar por que não se pode esperar. Você vai mostrar para o relator por que não dá para aguardar o demorado trâmite do recurso. Para ser julgado um agravo no tribunal, via de regra, leva dias, leva meses, às vezes até anos. Então, lá na sua peça, você tem que abrir um tópico para dizer por que não é possível aguardar o julgamento do agravo. Você precisa convencer o relator a conceder liminarmente aquela tutela que você precisa. Precisa ficar bem claro para ele, para o relator, que se a tutela não for concedida de cara, ali por ele mesmo, pelo relator, o autor pode sofrer danos. Tá? O que você vai fazer? Você deve ressaltar isso na sua peça, deixando claro qual é o dano e qual o documento que mostra isso. Lá no nosso exemplo da cirurgia, você vai dizer, eminente relator, o documento médico de folhas tal fala que se essa cirurgia não for realizada imediatamente, o autor pode ter esse dano. Pode ter a sua saúde comprometida, pode vir a óbito, pode acontecer uma série de fatores. O que não dá para acontecer é aguardar o demorado trâmite do agravo. Às vezes, meus amigos, é bom até que você levante o tempo que demora para se julgar um agravo naquele tribunal. Porque aí você vai mostrar para o relator, ó, em média, o tribunal leva 3 meses para julgar um agravo. Nesse caso concreto, aguardar 3 meses para julgar esse caso concreto pode significar o óbito do autor. Ou pode simplesmente fazer com que o quadro de saúde dele evolua para um dano irreversível. Veja, você precisa, para conseguir a antecipação da tutela recursal prevista no nosso código, você precisa convencer o relator de que não dá para esperar o julgamento do agravo. Talvez você saiba, talvez não, como que funciona, via de regra, o julgamento de um agravo. Então o agravo é distribuído no tribunal e ele cai para um relator. O relator analisa ao seu tempo, né, faz lá a decisão e ele leva para o presidente da turma na qual ele participa, para o presidente da sessão, ele pede dia para o julgamento, pede para colocar em pauta. Pode ser que tenha muitos processos aguardando esse julgamento e esse julgamento pode demorar semanas, meses. Então o seu trabalho na sua petição de agravo é abrir um tópico para dizer por que que não se pode aguardar. Ah, professor, mas eu não tenho esse documento, ou no meu caso, dá para aguardar o julgamento pela turma? Bom, então aguarda. Você não vai pedir a tutela recursal pelo relator. Você vai pedir simplesmente para que se aguarde o julgamento normal do recurso quando o processo for submetido à Câmara, à turma, tá bom? Bom, mas vamos lá. Agora, como você já sabe, então, como recorrer de uma decisão que indefere o pedido antecipatório de tutela, nós vamos avançar para eu te mostrar como e quando é possível reiterar o mesmo pedido de tutela provisória para um juiz que já analisou, que já indeferiu. Então imagina, você pede uma tutela provisória, pode ser uma tutela baseada na urgência, na evidência, você pede uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar e o juiz indefere. E aí vai a pergunta, quando que é possível você reiterar? Formular um novo pedido de tutela provisória para o mesmo juiz. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Mas primeiro, você precisa responder. É possível, afinal de contas, então, reiterar perante o mesmo juízo o pedido de tutela provisória que já foi por ele indeferido? E a resposta, como eu gosto no direito, é sim e não. Vamos ver então. Primeiro, quando que é possível? Quando que você pode reiterar por mesmo juiz o pedido lá de antecipação de tutela, o pedido de uma tutela cautelar, o pedido de uma tutela de evidência? Em duas situações. Primeiro, quando há uma mudança na situação de fato anteriormente existente. Deve existir, então, um fato novo que não existia na época do pedido anterior. Então, deve existir um fato novo. Se o fato já existia, mas você simplesmente não alegou esse fato anteriormente, veja, não se trata de um fato novo. É um fato antigo que você simplesmente não alegou. O fato precisa ser novo e isso precisa ficar muito claro no seu novo pedido para que o juiz entenda que não se trata de mera reiteração. Vamos dar um exemplo para clarear toda a situação. Pedido de cirurgia foi indeferido por falta de demonstração da urgência. Tá? O juiz entendeu que pelas provas que você anexou, não estava evidente a situação de urgência. Talvez você juntou um laudo onde o médico disse é necessária a cirurgia. O juiz entendeu que não há urgência. Ele mandou citar a parte requerida e indeferiu o pedido de tutela provisória. A situação de saúde do autor se agrava nesse meio do caminho e o médico dá um novo laudo atestando a necessidade premente, urgente da cirurgia. Veja, o fato novo aqui é o agravamento da situação de saúde. Esse fato novo você tem que destacar no seu pedido reiterado de tutela para que você possa mostrar para o juiz que não é uma mera reiteração do pedido anterior. É um pedido de tutela provisória igual do anterior, mas por conta de um fato novo. Qual é o fato novo? O agravamento da situação de saúde. Veja numa demanda possessória, talvez o juiz indeferiu porque não ficou claro que o réu esbulhou a posse do autor. Depois, fica evidente por outros atos que o réu praticou depois dessa decisão. Você vai reiterar o pedido, você vai formular de novo o pedido de tutela, mas com base em um fato novo. Então vamos repetir. Quando que é possível você reiterar, formular novamente o pedido de tutela provisória, o mesmo pedido, pode ser uma tutela antecipada, quando há uma mudança na situação de fato anteriormente existente. Deve existir, então, um fato novo que não existia na época do pedido anterior. Tá? Ou a segunda opção é quando surge uma prova nova que antes não existia, sendo que essa prova ela supre exatamente aquilo que o juiz mencionou que estava faltando lá na decisão em que ele indeferiu o pedido de tutela. Exemplo, o juiz indefere então o pedido de tutela por entender que não está demonstrada a probabilidade do direito que o autor invocou. O autor fala, eu tenho esse direito, e o juiz fala, bom, você não mostrou a probabilidade desse direito. O autor não trouxe, por exemplo, o contrato de plano de saúde que garante aquela cobertura da cirurgia que ele pleiteou. E não justificou por que que não trouxe. Tá? Depois da decisão, depois que o juiz indefere, fala, olha, não tem a probabilidade, indefiro o pedido de cirurgia. Depois que o juiz indefere, a parte autora consegue a via do contrato, daquele contrato de plano de saúde, e junta no processo, reiterando o pedido de tutela. Nesse caso, meu amigo, minha amiga, você deve deixar claro que você não tinha o documento anteriormente e que você só tem agora, por isso a apresentação tardia. Veja, você não está brincando com o juiz, pede sem documento, depois junta o documento e pede de novo. Seja claro, excelência, a parte não tinha me trazido, a parte não tinha acesso. Então estou apresentando aqui o documento faltante e reiterando o pedido. Olha, eu já deferi pedido de tutela provisória inúmeras vezes com pedido reiterado quando antes eu tinha indeferido. Tá? A gente precisa entender que se trata de decisão provisória que o juiz toma em determinado momento do processo. O que o juiz não pode fazer é simplesmente decidir novamente com base em novos argumentos. Veja, eu acabei de te dizer que você pode reiterar e o juiz pode conceder se você trouxer fatos novos ou provas novas que antes não estavam no processo. Vejam, fatos novos e provas novas, e você tem que destacar isso no seu pedido. Eu recomendo que você atravesse, e a forma é essa, né, uma simples petição dentro do próprio processo, é incidental então, e você vai dizer que não se trata de repetição do pedido com base nos mesmos fatos e nas mesmas provas. Se trata de um novo pedido porque houve uma nova circunstância. Um fato novo aconteceu ou uma prova nova veio ao seu conhecimento. Veja que, tecnicamente, nem seria correto falar em reiteração de pedido. Porque você, embora você esteja pedindo a mesma coisa, o fundamento é outro, é um fato novo, é uma prova nova. Tá? Mas na praxe se costuma chamar de reiteração de pedido. Então vamos repetir quais são as duas hipóteses então, que eu considero que é possível você reiterar o pedido de tutela provisória. Quando há uma mudança na situação de fato anteriormente existente, então quando você pediu a situação era essa, quando você reiterou é uma outra situação, você vai destacar para o juiz. Tá? Ou quando surge uma prova nova que antes não existia, ou que antes não estava ao seu alcance. Nessas duas situações. E quando não é possível? Quando que eu, o seu professor aqui nesse treinamento, entende que não é possível você simplesmente reiterar o pedido que você já apresentou? Primeiro, quando você pretende apenas mudar os seus argumentos que antes você havia apresentado. Imagina, o juiz indeferiu, e aí você fala, caramba, mas eu esqueci de argumentar isso. Eu esqueci de pedir fundamentado na lei tal, eu esqueci de juntar a jurisprudência tal. Não, você não pode reiterar o pedido apenas com novos argumentos. Se você fizer isso, você vai ver o que pode acontecer, mais adiante eu vou te mostrar, tá bom? Você também não pode apresentar uma reiteração do pedido que já foi indeferido, simplesmente quando muda o juiz da comarca e você quer tentar a sorte com um novo magistrado. Eu até coloquei aqui, ó, jamais faça isso, Tá? Ah, mas o juiz que assumiu a comarca, ele era da comarca vizinha e eu sei que lá ele sempre defere. Então eu vou tentar a sorte, eu vou pedir novamente. E ó, meus amigos, eu já vi isso acontecer e já vi inclusive a parte conseguir, o que é lastimável, né? Por quê? Pela nossa segurança jurídica, um juiz não pode decidir questões já decididas por outro. Imagina que segurança teria se troca o Zé pelo João e o João vai lá e passa por cima da decisão do Zé. Quem pode mudar uma decisão sem que houve mudança de circunstância fática e nem prova nova é a superior instância, é o tribunal. Jamais o mesmo juiz do mesmo grau de jurisdição, tá? Você também não vai apresentar lá um pedido reiterado de tutela quando o juiz titular sai de férias e você quer tentar a sorte com o juiz que substitui. Pode ser que você pense nisso também. Ah, o Zé substitui lá na 13ª vara cível e eu sei que o Zé costuma deferir mais tutela. Vamos esperar então o juiz titular sair de férias, a hora que o Zé assumir lá na substituição, a gente reitera o pedido de tutela. Meu amigo, minha amiga, jamais faça isso, que vai ser um erro crasso e você pode ser considerado litigante de má fé, como nós vamos ver, tá bom? Agora, um ponto muito importante, e esse erro aqui eu já vi muita gente cometendo. Apresentar, reiterar o pedido de tutela provisória, porque você perdeu o prazo para agravar na decisão anterior. E aí você quer que o juiz decida de novo, nem que seja para indeferir, para você poder agravar, tá? Não faça isso é um erro crasso, tá? Todas essas condutas que eu acabei de te mencionar, geralmente elas são consideradas como litigância de má-fé. O artigo 80 lá do Código de Processo Civil fala, considera-se litigante de má-fé, e aí eu separei alguns incisos aqui que podem encaixar nessas situações. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opor resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, e aí há a pena, né? Multa de 1 a 10% do valor da causa, mais indenização pelos prejuízos que a outra parte sofrer por conta da sua conduta, mais honorários advocatícios e mais as despesas que a outra parte teve que efetuar. Veja, inclusive, se o valor da causa for irrisório, o juiz pode aplicar a multa de até 10 vezes o valor do salário mínimo. Isso está lá no artigo 81 do Código de Processo Civil. Então veja, meus amigos, eu quero que você entenda que reiterar o pedido que já foi indeferido, você nunca vai reiterar com base nessas situações que eu acabei de apresentar. Só em duas situações. Há mudança na situação de fato, e aí você destaca, juiz, a situação não é a mesma de quando Vossa Excelência indeferiu. Houve um fato novo, o fato é esse. Ou, juiz, eu tenho novas provas daquilo que foi alegado. Está aqui. Então, embora o pedido seja o mesmo, agora ele é fundamentado em novas provas. Veja que tem uma diferença sutil de novas provas para novos argumentos jurídicos. Quando você descobre novos argumentos jurídicos, você não deve reiterar o pedido. Ah, professor, há exceção? Ah, sim. Imagina que o juiz, então, ele negou o pedido de tutela de evidência porque ele disse, olha, não tem súmula vinculante disso que você está dizendo. Tá? Lembra que uma das hipóteses da tutela de evidência era existir súmula vinculante ou julgamento em caso repetitivo? Então o juiz indeferiu porque não existia essa hipótese. E no curso do processo, venha a existir. Veja, é um fato novo. O fato qual é? O Supremo Tribunal Federal ter baixado uma súmula vinculante que antes não existia. Muito embora você vai usar esse argumento jurídico para pedir novamente, há um fato novo. Como também há um fato novo, o julgamento do recurso repetitivo, que antes não existia e agora passou a existir. Veja, é importante que você tenha isso muito bem claro para você jamais errar quando se trata de reiteração do pedido de tutela provisória, tudo bem? Vamos lá para o último ponto da nossa aula. Essa aula vai ficar um pouquinho mais extensa do que as normais, mas é importante para a gente fechar o raciocínio. Lembra que eu estou te ensinando, então, o que, que você deve fazer caso o juiz indefira o seu pedido de tutela provisória, mas agora eu vou falar para você que está do outro lado da mesa. Caso você esteja, então, advogando para o réu e o juiz indeferiu o pedido de tutela provisória do autor, o que, que você pode fazer? Você pode simplesmente não fazer nada, como a maioria faz, ou você pode agir como um expert em liminar. Por que, meus amigos? Porque agora que você já sabe que é possível haver uma mudança de entendimento do juiz provocada lá por um pedido de reconsideração, nós já não estudamos pedido de reconsideração, ou pelo surgimento de uma prova nova ou de um fato novo, agora que você sabe, inclusive, que a parte pode recorrer e conseguir uma tutela lá no tribunal, você vai perceber que, mesmo advogando em favor do réu, você pode tomar medidas preventivas que evitem a concessão da tutela. Você viu, não é porque o juiz indeferiu que essa situação não pode mudar. Eu acabei de te mostrar várias hipóteses de você alterar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória. Então, imagina que o cliente te procurou quando já houve uma decisão do juiz indeferindo o pedido de tutela do autor. Esse é o cenário, foi aí que ele te procurou. Mas você sabe que é possível que tenha recurso de agravo, muito provavelmente vai ter, e você sabe que é possível que o próprio juiz mude a decisão. Ou também é possível, como a gente viu, que o autor reitere o pedido apresentando novas provas. Então, não pense jamais que o jogo está ganho. Essa é a dica que eu quero te dar. Não fica de braços cruzados, não falando: ah, o juiz já indeferiu, nada mais vai ser alterado. Ainda que o magistrado tenha indeferido o pedido formulado pelo autor, eu recomendo que você, advogado do réu, apresente uma petição nos autos rebatendo um a um os argumentos lá do pedido de tutela. Geralmente é na inicial, por isso que eu coloquei na inicial, tá? Essa peça tem amparo na lei? Você acha que você vai achar lá alguma peça no Código de Processo Civil dizendo que você tem que apresentar isso? Obviamente que você não vai achar nominalmente, mas a apresentação dessa peça tem sim amparo na lei, justamente no princípio constitucional do contraditório. A lei, como nós vimos, ela autoriza que o juiz decida liminarmente sem ouvir a parte contrária. Então, o juiz pode decidir o pedido de tutela provisória sem nem ouvir o requerido. Mas isso não quer dizer que a parte contrária não pode ser ouvida posteriormente, tá? É corolário do princípio do contraditório que a parte possa sempre se manifestar sobre um pedido formulado pela outra parte. Ainda que o juiz tenha decidido já. O juiz já decidiu, mas mesmo por isso você não vai falar nada? Eu recomendo, então, você que está se tornando um expert, uma expert em liminar, eu te recomendo a sempre peticionar, manifestando-se sobre o pedido de tutela provisória, ainda que ele já tenha sido indeferido. Tá? Não há prazo para essa manifestação. Você não vai encontrar lá na lei falando que o requerido tem que se manifestar no prazo tal. Não, mas eu recomendo que você se manifeste o quanto antes. Tá? Essa manifestação, ela pode ser feita no corpo da contestação, professor? Ela pode, mas se isso demorar, faça isso o quanto antes. Às vezes você não vai aguardar o prazo da contestação para lá dentro abrir um capítulo e falar: olha, foi acertada a decisão que indeferiu o pedido de tutela, esse pedido deve continuar sendo indeferido. Você pode apresentar uma peça avulsa dentro do processo. Como fazer isso na prática? Bom, uma simples petição. Você deve mostrar, lá no caso concreto, por que que estão ausentes os requisitos necessários para o deferimento daquela tutela que o autor pediu. Exemplo, o juiz indefere, então, o pedido de tutela por entender que não está demonstrada a probabilidade do direito que o autor invocou. O autor não trouxe lá o contrato de plano de saúde que garante a cobertura por ele pleiteada. E não justificou por que que não trouxe. Então, você, advogado do réu, na sua petição de manutenção, tá, da decisão que indeferiu o pedido de tutela, você vai ressaltar o acerto da decisão do juiz e vai juntar o contrato, declarando que não há nenhuma cláusula que prove a cobertura que o autor está pedindo. Você vai ainda, se for o caso, ressaltar a existência de cláusula que prove a não cobertura. Isso é muito comum. Tem alguns contratos de plano de saúde que vem expresso lá: ó, esse contrato não cobre cirurgias plásticas, por exemplo. Então você vai ressaltar: ó, excelência, a decisão foi acertada. Além de não haver cobertura contratual, ainda há uma cláusula específica, olha aqui, ó, a cláusula número 52, provando que esse contrato não está coberto, não cobre esse tipo de patologia ou esse tipo de cirurgia. Você deve aproveitar para ressaltar a falta da demonstração dos demais requisitos, da urgência. Você deve falar sobre a reversibilidade da medida ou não, tá? Sempre também trabalhando com as emoções, elogiando a decisão que foi acertada, ponderando tudo o que poderia acontecer caso o juiz tivesse concedido a medida. Olha, excelência, se Vossa Excelência tivesse concedido, com toda certeza o patrimônio do requerido ia ser desfalcado para sempre, uma vez que o próprio autor disse que é pobre na forma da lei. Então a decisão foi acertada, a decisão foi correta e por isso ela deve ser mantida. Você precisa dar nome para essa petição? Não, absolutamente não. Você simplesmente apresenta essa peça ressaltando o acerto, rebatendo todos os argumentos lá apresentados pelo autor. E olha, veja, muito provavelmente você vai ser chamado a fazer isso em contra-minuta do agravo. Porque quando o juiz indeferiu o pedido do autor, certamente ele vai agravar. E aí você vai ser chamado a apresentar aquilo que se chama de contra-minuta, que é a resposta ao agravo. Então você já vai ter que formular esses argumentos. Pega esses argumentos e junta também no corpo da peça. Lembra que pode mudar o juiz do processo. Às vezes aquele juiz que analisou não vai ser o mesmo juiz que vai analisar um pedido de reconsideração, às vezes feito indevidamente pela parte, e o juiz tem os seus argumentos para amparar a decisão dele. É isso aí. Eu espero que você tenha capturado a importância de você saber como agir. Eu procurei cercar aqui, ó, todas as hipóteses de você, atuando pelo autor ou atuando pelo requerido, tem que agir quando o juiz indefere um pedido de tutela provisória. Espero que você tenha gostado e espero que você coloque tudo isso em prática. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.